A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Alex Hatz, doutor em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal de Goiás. Alex Hatz é coordenador do Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e Especialidades do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás. É coautor do livro Lélia Gonzalez, lançado pela editora Selo Negro. Ele também é autor do livro Eu Sou Atlântica, sobre a trajetória de vida de Beatriz Nascimento, lançado pela Imprensa Oficial e Instituto Kwanza. Também escreveu Traços Étnicos, Especialidades e Culturas Negras e Indígenas, pela editora Museu do Ceará, da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. No Diversidade em Ciência de hoje, ele vai falar sobre a intelectual negra Beatriz do Nascimento, que foi historiadora, professora, roteirista, poeta e ativista pelos direitos humanos de negros e mulheres, e teve a sua vida brutalmente interrompida em 29 de janeiro de 1995. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Alex Hatz, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa.
É um prazer para mim também, Ricardo, estar no programa e falar desse tema.
Pois é, Alex Hatz. Até antes de começarmos a falar de Beatriz do Nascimento, você tem uma longa trajetória, né, de pesquisa envolvendo aí as questões étnico-raciais. Por exemplo, o seu doutorado foi O Mundo é Grande e a Nação Também, Identidades e Mobilidade em Territórios Negros. Né? Você até desenvolveu esse seu doutorado sob a orientação aí do professor Kabegele Munanga, né? Um dos grandes intelectuais brasileiros hoje sobre as questões étnico-raciais. Eu gostaria que você falasse um pouco até desse seu doutorado, porque é bastante importante, né? Já em 2001, você tratando esse tema.
Então, Ricardo, eu cheguei para estudar na USP já desde o mestrado, né? Eu sou de Fortaleza, eu venho, né, da militância negra em Fortaleza, e nos anos 80 havia um discurso que o Ceará não tinha negros e nem indígenas. Aí eu fiz um mestrado em geografia discutindo essa temática e trazendo, né, a lume uma comunidade que se afirmava indígena e outra comunidade que se afirmava negra. Só que na passagem para o doutorado eu percebi que existiam comunidades negras em rede de parentesco, né? Uma que era aparentada com outra, que era aparentada com outra, que era aparentada com a comunidade do passado, que era no interior para a capital e da capital do Ceará para a Amazônia, na época da borracha. Então, cresceu tanto essa dimensão das redes que eu fui tratar essas redes no doutorado, né? E também era um apoio à vontade do movimento negro de mapear essas comunidades. Eu não fiz o mapeamento, mas eu consegui apontar algumas localidades, né?
E no caso, porque no seu mestrado, você fez, seu mestrado se terminou em 1996, e você fez mestrado em Geografia, Fronteiras Invisíveis, Territórios Negros e Indígenas no Ceará. Então você já tinha essa percepção, né, dessa questão territorial ocupada pelos negros. Você, inclusive, a sua formação em graduação é na área de arquitetura, né? E depois que você vai migrando para a geografia e depois aí antropologia. Né? É isso que se dá esse processo. Por exemplo, em que arquitetura ela acabou te ajudando, a sua formação em arquitetura, acabou te ajudando nessas percepções do mestrado e doutorado?
Primeiramente, a arquitetura que eu fiz enquanto estudante, ela foi muito limitada, né? Mas aí no último ano da graduação eu fui para a favela, uma comunidade de favela, a 1 quilômetro da minha casa. Minha casa fica num conjunto habitacional de periferia. E...
Aonde?
Em Fortaleza. E eu percebi que, né, a favela, a maioria era negra. E tinham famílias negras, né, inteiramente negras, que a gente não sabia muito a procedência, mas eram pessoas amigas, né? Nós começamos a conversar e elas foram remetendo às comunidades no interior, né? Que elas não denominavam quilombo ainda. Mas mais à frente, eu comecei a viajar com uma amiga, né? Que o pai dela percebeu que a gente estava diante de uma questão importante. Ele disse: não, agora é hora de vocês viajarem, né, para as terras onde eu nasci e tudo mais. E aí foi para minha amiga um reencontro com parentes, né? E para mim um encontro que até hoje não se encerra, né? Até hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que não se encerra. Então, a arquitetura, ela nesse momento não funcionou muito, mas eu trabalhei na construção de alguns equipamentos coletivos, de um centro comunitário, de uma capela. Agora, o espaço é minha forma de ver o mundo, é o espaço, a cultura e a diferença étnica, né? Eu sou profundamente marcado pela questão espacial, territorial, e profundamente marcado pela discussão cultural e da diferença. Então, sempre tem algo do espacial arquitetônico, nos textos, nos... hoje eu não desenho quase, mas assim, até outro dia desenhava bastante. Então, eu estudei, né, grafismo indígena, grafismo africano, afro-brasileiro. Então, tem essa dimensão aí que, né, não é muito conhecida do meu trabalho.
Tem uma coisa, uma curiosidade, antes da gente começar, que o seu nome é Alexandro José Prudêncio Hatz, né? E você sempre assina como acadêmico, pesquisador, autor, só Alex Hatz, né? O porquê dessa escolha? Alex um nome de infância que você quis preservar. Por que dessa escolha?
Então, esse nome, né? Eu falo que meu nome inteiro é uma estrada, né? Eu falo que cearense tem que ter 4 nomes, 2 nomes e 2 sobrenomes, né? Isso é muito comum nas famílias, não em todas, obviamente. E, como se diz, esse Alexandre é uma intervenção de um tio, né, professor de português, quando eu nasci. E o mais importante para mim é que a família Prudêncio, né, dos meus tios, irmãos da minha mãe, são profissionais do rádio, né, da TV em Fortaleza. Eles foram muito conhecidos, assim, os Prudêncio, né? Eles tinham contato com gente de São Paulo, que faziam certas inovações no rádio. Mas eu sempre usei Alex, o Alex Prudêncio Hatz, né? E depois que fui perceber o sentido desses nomes, porque Alexandre é um nome de gênero masculino, é aquele que ajuda o homem, né? E eu não ajudo só os homens, ajudo as mulheres trans, né? E a José é um nome cristão que minha mãe não sabe por que colocou, ela não sabe mais por que colocou, se perdeu no tempo, eu não nasci no dia de São José, né? E o Hatz é um tá num limbo, assim, né? Um nome provavelmente germânico, né, de algum estrangeiro que casou com uma mulher negra índia no norte do Ceará, na região de Sobral, Acaraú, não é? Então eu resolvi usar o Alex Hatz. Meu pai sempre achou o Hatz uma partícula sonora muito bonita, né? E eu gosto do Alex também, então assim ficou tudo mais simplificado.
Perfeito. E aí, nós temos o seu trabalho sobre Beatriz Nascimento, né? É interessante que nesse momento, agora, já há alguns anos, né, pesquisadores têm feito um esforço para resgatar alguns importantes nomes que ficaram perdidos na história, né, principalmente pessoas negras, pessoas indígenas, né, e desaparecem dentro da historiografia oficial ou dentro da própria construção de ciência. E você já nos resgatou faz algum tempo a Beatriz Nascimento, né? Eu acho que podemos começar de trás para frente, né? A Beatriz Nascimento, uma grande intelectual, e tem um desfecho de vida muito violento, né? Podemos começar por esse desfecho de vida e depois resgatarmos a vida dela?
Podemos, apesar de que eu não me sinto muito bem com esse assunto, mas... Beatriz foi, né, uma das mulheres ali nos anos 90, isso já vinha de muito tempo no Brasil, né, vítima do que a gente chama hoje de feminicídio. Né? Ela tinha uma conhecida, né, cujo namorado era agressivo, e o que se conta, né, nas narrativas orais é que ele né, agrediu Beatriz, estimulou essa amiga a separar, né? E mesmo que não tenha sido somente isso, ele passou por ela num bar, né, em Botafogo, na manhã de sábado, e tiveram um atrito, né? O que se conta é que ela o desafiou, ele também a desafiou, dizendo que ia matá-la, e ele pegou um revólver, deu alguns tiros, né, e foi. Eu acho que mais importante do que ficar esmiuçando esse fato o fato em si, no sentido, né, de um homem, no caso branco, de 35 anos, né, no meu entendimento, ele só violenta ou mata uma mulher negra porque ele se acha superior. Né? No meu entendimento, que não sou estudioso de feminicídio, né? Os homens só fazem isso com as mulheres porque se acham superiores. Passei os anos 80, quando eu conheci um pouco do feminismo, com aquela discussão da honra, matar em nome da honra, matar em nome da honra. Né? E também como foi tratada a morte de Beatriz. Né? O movimento se apropriou, o movimento negro, né? Colocou a questão racial, ainda que não fosse totalmente central. Veículos de grande circulação, isso é muito importante dizer, assim, Jornal do Brasil, Globo, vários desses veículos, porque ela de fato era uma mulher muito proeminente, né? Porque isso me ajuda a fazer uma coisa que de vez em quando eu tento fazer, que é aquilatar essa perda, né? E aquilatar quem era essa pessoa, né? Porque vai se perdendo um pouco no tempo, né? Vai ficando esmaecido a imagem, né? Então, quem era essa mulher? Então, né, a pergunta, quem era essa mulher que está na música do Chico Buarque? Então, essa mulher é uma mulher tão importante que, né, os jornais de circulação foram ativos. Em poucas semanas, esse cara estava preso, né? Ele pagou tudo que devia em termos de penalidade, né? E ela foi morta no início de 95. Então eu tenho trabalhado agora, vai sair um livro pela Zahar, né, uma coletânea de artigos dela que eu estou organizando. E eu digo que em 95 foram os 300 anos de Zumbi dos Palmares, o primeiro encontro nacional quilombola, a pauta de Beatriz ela cresceu. Né? Então essa perda, né, foi Lélia 6 meses antes, um infarto do miocárdio, em julho de 94, Beatriz em janeiro de 95. Muita tristeza, sobretudo do movimento negro no Rio, né, apenas imagino, eu estava no Ceará. Então é mais um raio de continuidade assim, do trabalho delas, entendeu? Então, que o movimento foi tomando outra dimensão a partir de 95.
A Beatriz, ela era historiadora, né? Mas ela tinha, ela transitava por outras áreas também, né? Outras áreas próximas, mas ela era roteirista, poeta e historiadora. O que que isso colabora com a pesquisa dela, ela transitar por essas outras áreas?
Bom, nos primeiros anos, assim, depois de graduada... Ela se graduou com 29 anos. Ela trabalha basicamente com história, né? É uma historiadora de informação. Ela escreve resenhas sobre escravidão. Mas ela já começa a se dedicar sobre outras coisas. Por exemplo, ela faz uma resenha criticando a imagem da mulher negra no filme Chica da Silva. Né? É uma resenha muito polêmica, até hoje muito comentada. Mas é uma resenha que merece alguns cuidados, porque depois o próprio diretor do filme a chamou para fazer consultoria no filme Quilombo, junto com a Lélia Gonzalez e o João Rufino. E na pesquisa principal dela, Sistemas Sociais Organizados pelos Negros, Alternativas Organizadas pelos Negros dos Quilombos da Favela, ela propõe que se trabalhe no campo com etnografia, com história oral e com pesquisa historiográfica. Que eu saiba, isso era inovador. Né? Que eu saiba, isso era bastante inovador. Não sei se tinha recepção na pós-graduação em História para essa forma de trabalhar. Né? Ela não desenvolveu isso sozinha, ela tinha professoras, né? Professores na especialização, na graduação, que a estimularam. Mas isso era bastante. Por exemplo, ela foi estudar uma comunidade que se chamou Quilombo no passado, mas que se chamava com outro nome, né, Carmo da Mata, em Minas Gerais, e que era uma congada. Um congado e um reinado. Mas teve no passado um rio chamado Calhambola, né, Quilombola. Então ela estuda esse lugar tanto pela dimensão etnográfica, quanto pela dimensão da história oral, quanto pela historiografia. Entendeu? Isso é uma das contribuições principais de Beatriz, que só depois de muito tempo eu fui perceber que, né, era importante eu fazer isso. Eu estava fazendo de alguma forma, mas eu não tinha a iluminação de Beatriz para fazer isso, né, de observar. E ela também tem uma outra coisa que é assim, como que a dimensão territorial se articula com a cultural, se articula com a questão do corpo, por exemplo. Então isso já foi nos últimos anos de vida. Ela passou a pensar muito as questões de corpo e território, né? Desde o filme Origem, mais para frente, até o mestrado que ela fez e foi interrompido com Muniz Sodré, que ela já estava lendo outras coisas e tal, mas ela estava experimentando essa articulação entre categorias e entre questões.
Você fala que ela elabora uma crítica ao filme
Chica da Silva.
Chica da Silva, a representação ali da personagem, da mulher, né, no filme Chica da Silva. E o que, que ela diz a respeito? Mas antes de você responder isso, nós vamos para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.